Pastor Elias, vereador Pedro Mariano, vereador Américo, vereador Mauro Severiano, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador vice-presidente Luiz Lacerda. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e convido o vereador Alfredo Landim para fazer a leitura do texto bíblico.
Recordai, Senhor, a vossa compaixão, mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois, ó Deus, da minha salvação. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Salmo 24.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Solicito o vereador João da Luz que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da ata 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 25 dias do mês de março de 2019, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sobre a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Teles Júnior e João da Luz, a hora determinada. O senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constando o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Solicitou também que fossem lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto número 1. Projeto de decreto legislativo 062/2019, de autoria do vereador Américo, concede título de cidadania napolina a Maria Cristina Moreira de Matos Romero. Número 2. Veto 063/2019, de autoria do prefeito municipal, veto parcial ao autógrafo de lei número 012/19, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação no âmbito do município de Anápolis de avisos com os números do Disque Denúncia da Violência contra a Mulher, Disque 180, iniciativa do vereador Pedro Mariano. Número 3, projeto de lei ordinária 064/2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, dispõe sobre a cerca da limitação do uso de canudos e copos descartáveis que não sejam fabricados em material biodegradável nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. Usou a palavra o vereador Lélio Alvarenga no grande expediente. Usaram a palavra os vereadores Jean Carlos, João Feitosa, Alfredo Landim, Domingos de Paula, Wederson Lopes e Pastor Elias Ferreira. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e, constando o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em primeira e única votação, veto 149/2018, de autoria do prefeito municipal, veto total ao autógrafo da lei número 063/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção de cabos e fiação aérea excedentes e sem uso, instalados por empresas prestadoras de serviços de telefonia, televisão e a cabo e internet, ou por suas empresas prestadoras de serviços terceirizadas, que operam no município de Anápolis e da outras providências. Iniciativa João Feitosa e Valdete Fernandes. Veto mantido por 18 votos favoráveis e uma abstenção e a maioria dos presentes. Em segunda votação, Projeto de Lei Complementar 053/2019, de autoria do Prefeito Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional de natureza especial no Orçamento Geral do Município de Anápolis, exercício financeiro de 2019, na forma que se especifica e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de emenda à lei. A Lei Orgânica 079/2017, de autoria do vereador Jean Carlos. Da nova redação ao inciso 4 do artigo 54 da Lei Orgânica do Município de Anápolis. Deferido o pedido de vista ao vereador Lisier. Deferido o pedido de vista ao vereador Deusmar Japão, do Municipal. 2. Projeto de Lei Ordinária 047/2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro. Altera o artigo 2º da Lei 049, da Lei número 3.365, de 3 de junho de 2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade no caixa eletrônica em braille e áudio em todas as agências bancárias do município de Anápolis e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, número 1, projeto de decreto legislativo 157/2018, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor José Freitas, pastor dirigente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, bairro JK, Anápolis, e determina outras providências. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. 2. Projeto de decreto legislativo 158/2018, de autoria do vereador Fernando Paiva, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao senhor José Carlos da Silva, pastor dirigente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Vila Jaiara, Anápolis, e determina outras providências. Aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de moções de aplauso e de moção de pesar. Usaram a palavra pela ordem os vereadores professor Angeli Chances, o Ederson Lopes, Jean Carlos, pastor Elias Ferreira, Eline Rosa, Lélia Alvarenga. Houve votação de requerimentos. Comunicações. Usaram as palavras os vereadores Mauro Severiano, pastor Elias, Lélia Alvarenga. Sem nada mais a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 26 de março, em horário regimental.
Obrigado, vereador João da Luz. Solicito ao vereador Mauro que faça a leitura dos projetos em pauta a serem encaminhados às comissões.
Leitura da síntese ata anterior já foi lida, então a leitura das correspondências e leitura de projeto que vai às comissões a partir de agora. PLO, do projeto vereador Pedro Mariano, a venda e a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal número 11.340 no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. PLO, projeto de lei ordinário do vereador Domingos de Paula, institui no âmbito do município de Anápolis a Semana Municipal de Prevenção ao Combate à Depressão e da outras providências. Devolvo a palavra para a mesa, senhor presidente.
Obrigado, vereador Maurão. Iniciando o pequeno expediente, convido o mesmo para fazer uso da palavra.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Leandro Ribeiro, senhoras e senhores internautas, Rádio Manchester, ouvinte da Rádio Manchester, nobres edis, estou subindo essa tribuna nessa manhã, senhor presidente, para fazer algumas reclamações. Hoje eu caí em três brites, vereador Luiz Lacerda, a vossa excelência, no outro mandato, nesse mandato também clamava demais, e governador Marconi, que tinha brites na cidade toda, e eu sempre falava, eu sou favorável a brites, quero deixar bem claro, mas uma blitz certa, no lugar certo. Meu amigo Yuri, sindicalista, funcionário da prefeitura há muitos anos, dirijo minha palavra também para o Alfredo Landim. Falava tanto do governo passado que é o rei das blitz era em Anápolis. Hoje mesmo eu caí em 3 blitz. Não sou contra blitz, mas no local certo. Não, você pode cair numa, você caiu numa, eu caí em 3. Saindo da rádio onde eu trabalho, fui para casa, descendo a Avenida Star, caí em uma. Indo para o estabelecimento que eu tenho lá no Filósofo, outro. De lá para cá, caí em outro. Tudo bem. Agora, não dá para a Cefaz, Secretaria do Estado, querer arrecadar dinheiro, se é terrorismo fiscal, vereador Japão. Que faça blitz, mas no local certo. O que que eles estavam pegando lá? Só carro de pequeno usuário, utilitário para baixo, não tinha um caminhão. Então, quer arrecadar dinheiro? Quer arrecadar? Pegar as pessoas que não pagam? Então, vai para a BR, a BR passa dentro da nossa cidade. Uma pista igual ao Brasil. Olha, pessoas que vêm deslocando para o seu trabalho, quer chegar no horário certo, ali aquela blitz. Para ver o quê? Documento de veículo? Não é a blitz certa. E a Cefaz, Secretaria da Fazenda. Então, o que faça essa blitz? Só favorável a blitz. Não sou contra a blitz, não. Então, que faça no momento certo e no local adequado. Não debaixo do viaduto. Viaduto não tem saída. Então, que faça uma blitz às 6 horas da manhã, onde o... isso não é eu que estou dizendo, foi constatado que aonde tem mais roubo aqui em Anápolis, em padaria, em pegue-pague, em lanchonete, vereador João, é das 6 horas da tarde às 8 horas da noite, aonde as pessoas motociclistas com seus... garupa, assalta a cidade. Aí a brisa desaparece. Agora vem pegar o cidadão, pequeno cidadão, trabalhador de baixa renda, que tem que chegar no horário certo no seu trabalho, essa brisa. E é tudo de Goiânia. Tudo de Goiânia. Então o que a Cefaz, Secretaria da Fazenda, faça uma brisa, mais uma brisa para as pessoas que não pagam imposto. Está tudo lá. Nem o caminhão de carga. Eu ainda procurei o cidadão. Não, isso é a Cefaz, para ver se não tem mercadoria sem nota. Então, que faça no local certo. Sou contra, não. Por outro lado, senhor presidente, eu estou pedindo verbalmente, mas vou fazer também um requerimento, talvez amanhã, vereador João da Luz, que faça um retorno na BR-153, depois do Lido do Campo, vereador Pedro Mariano e pastor Elias. Ali, vindo do viaduto Ayrton Senna para o Recanto do Sol, por que que o DENIT não faz um retorno? Que já pedi várias vezes, já pedi N requerimento, o DENIT, uma passagem da Morada do Sol para Boa Vista, vereador Lelo Lavarenga. Então tem uma passagem da Boa Vista, pouca gente conhece, da Boa Vista, que pega a BR-153 ali, vai até o Lido do Campo. Só porque indo do viaduto Ayrton Senna em direção para Jaiara, tinha que ter um retorno, só um retorno ali, para os carros pequenos, de pequeno porte, já entrar na Boa Vista. Então o trânsito fica tudo tumultuado. Então, voltando aqui, hoje, o meu desabafo é contra essa blitz aí. Não é ilegal, volto a dizer. Depois vai alguém vai falar, mas não é contra blitz. Sempre fui, até no governo anterior, fui contra. Mas contra blitz em local não adequado. Avenida Brasil. Um tumulto lá de canteiro de obra. Faz uma brisa ainda? Pô, fica igual formigueiro. Não tem onde sair. Olha, faz no local certo, pessoal. É isso que eu quero dizer nessa manhã de hoje. Obrigado, devolvo a palavra para o presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, já encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, convidando o próximo orador, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente, cumprimentando vossa excelência, cumprimento os demais membros da mesa, faço cumprimento aos nobres pares dessa casa, cumprimento também a todas as pessoas que estão nos acompanhando através da internet, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco e a Rádio Manchester. Cumprimento também aos colaboradores desta casa, a imprensa aqui presente, aos nossos populares que se fazem presente. E também faço cumprimento especial aqui a Lorena e também ao Yuri, nosso amigo aí de longa jornada. Obrigado pela presença aí. Senhor presidente, nessa última quarta-feira, já foi mencionado ontem pelo líder pastor Ederson, também pelo pastor Elias, a nossa visita que nós fizemos a Brasília na quarta-feira passada, onde estiveram presentes 5 vereadores, eu, pastor Elias, vereadora pastor Ederson, vereadora Thaís Souza e também vereador Tero Júnior, onde nós tivemos o prazer ali de passar um dia bastante proveitoso. Também cumprimentar também o pessoal também que esteve nos acompanhando, a imprensa lá conosco. E chegamos ali bem cedo, onde logo de início tivemos ali uma palestra sobre a Frente Parlamentar de Segurança Pública, ministrada pelo ministro Sérgio Moro, e também usou a palavra ali o deputado João Campos, naquele momento, onde a Câmara Municipal de Anápolis foi referenciada nominal, cada vereador foi citado pelo nome, foi um momento assim bem oportuno, e também marcamos presença ali de forma muito forte, né? Então quero aqui deixar esse relato. E logo também tivemos outra sessão importante também, onde comemorava a sessão solene, vereador Pedro Mariano, onde comemorava os 50 anos das entidades terapêuticas, né? Ministrada pelo nosso querido deputado federal Eros Biontini, né? Foi um momento bacana também, bem proveitoso. Depois, na parte da tarde, também participei também de uma sessão solene sobre a anistia aqui no Brasil. Depois fiquei para a última sessão também, outra frente parlamentar também, em favor das Santas Casas. E é isso o nosso assunto hoje principal, senhor presidente. Falar um pouquinho sobre as Santas Casas aqui no Brasil, mas de uma forma especial a Santa Casa aqui de Anápolis. A primeira Santa Casa no mundo foi criada em dia 15 de agosto de 1498, em Lisboa, pela rainha Leonor de Lancastre, esposa de Dom João II, originando a confrataria de Nossa Senhora de Misericórdia. Neste cenário, o surgimento das Santas Casas ficou marcado pela retomada de sentimentos como fraternidade e solidariedade. No Brasil, as Santas Casas surgiram logo após o seu descobrimento. A primeira Santa Casa aqui no Brasil foi em 1543, a Santa Casa de Santos. Depois, a Santa Casa de Salvador, 1549. Rio de Janeiro, 1567. Vitória, 1818. E São Paulo, uma das Santas Casas mais conhecidas no Brasil, 1599. E depois, senhor presidente, vamos falar um pouquinho sobre a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. A Santa Casa de Misericórdia de Anápolis nasceu em 1946 com o propósito da Fundação de Assistência Social de Anápolis, a FASA, em assistir as pessoas em estado de vulnerabilidade econômica e social, acolhendo-as, além de oferecer sopa para matar a fome. Através do trabalho das irmãs franciscanas de Allegheny e dos frades franciscanos da província do Santíssimo Nome de Jesus do Brasil, nasceu o Hospital Menino Jesus, com o trabalho voltado aos menos favorecidos. A cada ano houve um aumento significativo nas estruturas da unidade hospitalar, e com a ajuda de muitos setores da sociedade, o hospital cresceu, aumentou a sua estrutura e tornou-se um grande bem à população anapolina. Atualmente, a unidade atende anualmente mais de 500 mil pessoas advindas de Anápolis e de 50 cidades pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, diversos convênios de plano de saúde também. embora haja expressivo atendimento a serviço à sociedade, a falta de continuidade das ações do governo, notadamente na área de saúde, atinge diretamente as instituições filantrópicas, que na condição de parceiras do setor público, tornam-se vulneráveis do ponto de vista econômico e financeiro. Tal deficiência leva a despender tempo e recursos para a formação de uma equipe multiprofissional, que evita perdas e aperfeiçoa a sua administração, exercendo o controle total dos recursos operacionais, objetivando sempre a estabilidade para manter os seus serviços em funcionamento e não prejudicar a assistência aos mais carentes, aos menos favorecidos.
Uma parte, vereador?
Pois não, nobre vereador Telles Júnior.
Vereador Lélio Alvarenga, obrigado. Eu quero exaltar essa fala do senhor, dizer que foi um prazer poder estar em Brasília, juntamente com outros pares, ali na busca de mais políticas públicas, abraçando a ideia que foi colocada naquela sessão solene de 50 anos das unidades terapêuticas e, com certeza, pensar nessa ação em nosso município. E eu sei que é uma preocupação do senhor, quero até cumprimentar hoje aqui na plateia o pastor Denis, que é do Projeto Esperança. Eu tinha falado a ele que eu subiria à tribuna hoje, vereador Lélio, para poder citar sobre isso, mas quero aproveitar o que o senhor nos representa muito bem aí nessa fala hoje, mas só para poder colaborar com a fala do senhor, que precisamos ir até a Secretaria de Saúde, junto com o nosso líder, o Ederson Lopes, para conversar com o doutor Lúcio, em relação, e o senhor estava, né, em Brasília, faz parte, é uma das bandeiras do senhor, para a gente poder buscar o desenrolar dos convênios do município com as entidades terapêuticas. Então, a secretária, nobre líder do governo, pastor Ederson Lopes, Elisânia já teve um esforço muito grande nessa situação. Há verbas colocadas para aquelas entidades que buscam tratamento e recuperação de mulheres, já tem entidades nisso, porém, precisa desse termo, desse edital, ficar disponível para as entidades participarem e serem conveniadas. E eu sei que é uma luta do senhor, que tem um olhar pela saúde, o nobre vereador João da Luz também, que é autor de um projeto aqui que exalta as comunidades terapêuticas, e principalmente o nosso líder, pastor Ederson Lopes, que tem isso como bandeira. Então eu sei que as unidades terapêuticas aqui na casa estão bem representadas. E aí eu quero fazer o apelo que eu faria na tribuna ao nosso líder, uma data, pastor Ederson, da gente buscar junto ao... Eu acho que está ali com o Lúcio, eu acho que não foi para a procuradoria ainda. Já está na procuradoria. Então a gente buscar uma ida em conjunto, e aí eu convido os mesmos, pastor Elias também, a nobre Thaís, que esteve também lá em Brasília, nós irmos lá na procuradoria, conversar com a procuradora, justamente sobre esse assunto, para poder esse edital ficar o mais rápido possível disponível para poder as entidades terapêuticas participarem. Obrigado, Lélio Alvarenga.
Obrigado pela colaboração, vereador Télio Júnior. Quero fazer um cumprimento também ao nosso querido pastor aí. Obrigado pela presença, pastor Denis. Teve conosco lá, não tinha percebido a presença do senhor. Também, eu vou ser bem rápido, vereador Teles. Uma das nossas LDO, nós colocamos em 2017, foi exatamente questão a esse assunto que o senhor trouxe aqui à tribuna, né? A gente colocou uma solicitação de uma casa, de um sonho antigo, desde a vez passada fui candidato pela primeira vez, da gente fazer uma casa de ressocialização. Não só de recuperação, mas de ressocialização. É um projeto que foi da LDO de 2017. E para encerrar aqui a respeito, um pouquinho prejudicado aqui, senhor presidente, rapidinho para concluir, a respeito da Santa Casa, dizer que nós estamos fazendo uma moção de aplauso, eu, vereadora Thaís, pastor Elias, para essa grande entidade, essa grande entidade que presta um serviço fantástico às pessoas mais carentes, com menos dinheiro ou mais necessitadas. Eu falo com consciência e também com dever cumprido. Ali eu trabalhei por 13 anos, de 87 a 99, parece, se não me engano, onde tive o grande prazer de conviver ali na Santa Casa e ver tanto bem que aquela Santa Casa faz. Então precisamos dar as mãos para essa entidade que tão bem presta e é parceiro do serviço público, senhor presidente. E outra oportunidade, a gente vai falar um pouquinho mais, porque o tempo foi curto. Agradeço pela tolerância e devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, convido a vereadora professora Geli para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, vereador Domingos, que me aguardava ali, né, para conduzir até a tribuna, e o Mauro também aqui, me saudando por estar ocupando essa tribuna, imprensa presente, as pessoas que nos assistem, tanto aqui, mas que acompanham essa sessão, pelos meios de comunicação, tanto Rádio Manchester, também pela TV Web. Senhor presidente, nós queremos aqui nesta manhã relatar uma visita que fizemos ontem ao Hospital de Urgência de Anápolis. A Comissão de Saúde esteve ontem cumprindo uma agenda pré-determinada que estabelecemos na nossa primeira reunião no hospital, de visitas às unidades prestadoras de serviços aqui em Anápolis, e já visitamos a UPA, e ontem foi o dia de visitarmos o hospital de urgências. E o que nós vimos ali, senhor presidente e nobres pares, nos assustou muito, porque tem sido debatido aqui nesta casa amplamente. E o vereador Alfredo Landim tem usado a tribuna muito para falar aqui sobre a saúde. E ele sempre tem falado, vereador Domingos Paula, que as unidades de saúde foram fechadas, que nós tivemos unidade de saúde fechada e que isso está sobrecarregando tanto a UPA quanto outra, quanto o hospital municipal. E foi amplamente debatido aqui, contestado, que não há fechamento de unidade de saúde. Ontem mesmo, né, vereador Mauro, o senhor usou aqui a tribuna e rechaçou em relação a isso, dizendo que não havia fechamento das unidades de saúde. Mas não foi isso que nós vimos ontem no hospital de urgência, vereador Mauro. Quando nós chegamos lá, nós vimos o pronto-socorro totalmente lotado. Totalmente lotado. E a reclamação deles é que todo o encaminhamento do SAMU é para ser encaminhado para o hospital de urgências. E o hospital de urgências é um local que atende a média e a alta complexidade. E se nós mandamos os problemas que podem ser atendidos tanto no hospital municipal, no hospital municipal ou Santa Casa para o hospital de urgência, vai inchar o atendimento, e é isso que está acontecendo e que aconteceu e que nós observamos lá ontem pessoalmente. Além do mais, vereador Alfredo Landim, nós verificamos e fomos buscar, porque está aí um relato, sobretudo nas redes sociais, que houve o fechamento de 22 leitos lá no hospital de urgências. E nós fomos procurar por que que esses leitos foram fechados e o que que nós, como vereadores, sobretudo a Comissão de Saúde, poderíamos fazer para auxiliar nesse sentido. E ficamos mais preocupados ainda. Os leitos foram fechados realmente, não existe mais 22 leitos. Leitos esses que foram colocados ampliando o atendimento ali do hospital de urgências. E isso foi feito um aditivo com o governo estadual, que lá é um hospital estadual, mas não houve o repasse para o pagamento desses leitos. Portanto, os leitos que foram fechados foram apenas esses leitos que foram ampliados. E a unidade voltou ao atendimento de 80 leitos, né, vereador? Vereador Lélio, que estava lá conosco. Rapaz,
vereador.
Apenas de 80 leitos. Por quê? Porque não houve o repasse. E nós ficamos preocupados, tanto pelo inchamento do atendimento ali no hospital de urgência, quanto pela falta de repasses do governo federal, do governo estadual, desculpem, e mais ainda, porque nós sabemos, foi anunciado aí, que a unidade prestadora OS, que faz a prestação de serviço ali, a FASA, não mais continuará. E até hoje nós não vimos nenhuma tomada de atitude do governo estadual, né, vereador Pastor Elias, no sentido do chamamento para ou uma conversa com a FASA para que ela possa continuar, ou mesmo uma outra empresa que possa tocar ali aquela unidade de saúde. E que nós sabemos que presta um serviço de relevância para a nossa cidade e que atende muito bem aos pacientes que ali chegam, sobretudo ali no pronto atendimento, com médicos especializados para todas as pessoas que ali chegam.
Vereador.
Vereador Lélio, parece que pediu uma parte primeiro, vereador Alfredo Landim. Vereador Lélio.
Obrigado, professora Geli, pela parte concedida. Quero cumprimentar a senhora pela fala. Dizer que realmente é preocupante mesmo a questão, como estão indo as coisas, pelo fato que nós esperamos tanto pela ampliação desses serviços, há anos aguardando, foi ampliado, mas que essa ampliação desses leitos foram ampliados, foram complementados, foram retirados exatamente por falta de recursos, né? É isso aí, mas não é advindo da prefeitura, advindo do Estado, que não fez os repasses. E o que eu achei assim, preocupante ali, vereadora, né, foi a questão dos UTIs, né? Saber que as UTIs estão sendo bancadas pelo ANA, né? 100% não tem repasse do município e muito menos do Estado, que é a responsabilidade do Estado. Então, assim, a gente tem que ser justo com as coisas, a gente está preocupado realmente. E eu creio que essa semana a gente vai ter uma reunião hoje, foi marcada uma reunião hoje, inclusive com a Secretaria, com o Ministério Público. Eu creio que nessa semana, dessa reunião de hoje, vereadora, a gente poderá ter conclusões mais relevantes.
E o que
obrigado
nós esperamos é que nós não fiquemos apenas nas reuniões, que nós não fiquemos apenas nas falácias, apenas nas visitas, mas que haja ações verdadeiras, ações que possam levar ao atendimento do paciente e do cidadão anapolino. Porque é esse paciente que está sofrendo lá na ponta, é esse paciente que está precisando do atendimento e não está encontrando. O que nós queremos, sem dúvida nenhuma, é esse atendimento. Queremos chegar aqui e poder dizer que está havendo atendimento a contento para os pacientes da nossa cidade. Vereador Alfredo Landim.
Obrigado, vereadora Geli. Vereadora, eu, depois que eu estou acompanhando a pasta da saúde, eu percebo o seguinte: com o fechamento do Progresso, do CAIS Progresso, fechamento do CAIS Abadia Lopes, acumulou demais os trabalhos, tanto no Hospital Municipal, quanto na UPA. A UPA, todo dia, pode ir lá agora, que está cheia. Da agora da manhã até meia-noite, está cheia. Então, o que, que acontece? Tirou os serviços, o oferecimento de serviço da área de saúde, para otimizar. Eu não sei otimizar o quê, porque piorou, a população já não está aguentando mais. E ontem mesmo, um senhor levou a esposa dele 9 horas e saiu lá 1 hora da manhã. Então, quer dizer, o atendimento está sendo muito fraco no sentido de ajudar a população. E aqui a gente ouviu falar que aumentou a demanda na UPA e no Hospital Municipal porque fechou o Hospital de Urgência e Emergência de Anápolis. Então, eu acho que eles inverteram a fala deles aqui. Só isso.
E o que nós ouvimos ontem dos técnicos não foi palavras nossas, que somos, né? Que não temos o entendimento necessário nessa área, mas o que nós ouvimos lá dos técnicos é exatamente o inchamento no atendimento pelo fechamento das unidades aqui de Anápolis. Eles foram muito claros para dizer para os 5 vereadores que estavam ali visitando, visitando e buscando as informações necessárias. Eles foram muito claros quanto a essa fala para nós. É por isso que nós estamos trazendo aqui nesta manhã essa fala deles, o que eles trouxeram para nós. Vereador Pastor Elias, nós temos apenas 49 minutos, pastor.
Sim, vereador. Bom, a sua fala na tribuna. O que me trouxe a preocupação foi porque da informação do doutor Antônio Murilo, que eles receberam na questão de ser enviado todos os pacientes, tanto o SAMU, quanto o bombeiro, quanto a Triunfo, tudo ser levado para o Hospital do Ana. E eles não suportaram, porque aumentou 30%, segundo o doutor Antônio Murilo. E isso traz preocupação, sim.
Com certeza, é uma preocupação muito grande. Inclusive, há um protocolo, né? E esse protocolo, por certo, está sendo quebrado com essa orientação de encaminhar todos para o ANA. Eu tenho outro assunto, senhor presidente, para poder tratar, mas, terminando, eu quero mais uma vez... como nós estamos falando de saúde, deixo outro assunto. Solicitar mais uma vez a Vossa Senhoria, que nós Vossa Excelência, desculpe, nós apresentamos aqui requerimentos solicitando uma informação do secretário de Saúde. Quantos municípios têm pactuados com a cidade de Anápolis? Esse requerimento data de 2018 e nós ainda não obtivemos respostas. E a nossa lei orgânica traz um prazo para que o secretário possa nos responder. Então, eu estou solicitando mais uma vez de Vossa Senhoria para que nós possamos ter a resposta conforme o prazo que a lei determina. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Só corroborando com Vossa Excelência, ontem tive a oportunidade de conversar com o secretário e mais uma vez solicitei agora pessoalmente a ele o documento e ele disse que está finalizando para encaminhar a Vossa Excelência. Na sequência, convido o vereador Domingos Paula, que irá dividir seu tempo com o vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer ao vereador Pedro Mariano, que gentilmente está dividindo o seu tempo comigo. Obrigado, vereador Pedro. E quanto é assunto sério, assunto relacionado à saúde, o senhor teve a humildade de dividir seu tempo comigo. Quero dizer a você que está acompanhando a sessão pela rádio, pelo YouTube, aqui na Câmara Municipal, que a maioria das coisas que a vereadora que estava falando aqui, a maioria é verdade sim, mas só que a vereadora, ela esqueceu de falar que o hospital de urgência está com os leitos fechados, vereadora, é porque o governo do estado deve mais de 14 milhões. Ela 17, pagou 2, ficou 14 e pouquinho. Então, não é por causa do município, é o estado. O estado que não pagou a FASA. Aí fecha mesmo. Quem dá conta de fazer saúde sem dinheiro? Eu não posso dar parte porque eu só tenho 5 minutos. Aí eu quero dizer à população da nossa cidade que se você for lá na UPA, na realidade, Landinho, nesse período aonde nós estamos passando por um período que a cidade, não só a cidade de Anápolis, todos os municípios, não só do estado de Goiás, todos os municípios do Brasil, infelizmente, está aí a respeito do mosquito da dengue, tem muitas pessoas que vão ali com dengue. E eu falo isso para o senhor porque ontem à noite eu recebi uma ligação no meu celular, ela é da minha irmã, que tinha ido lá também na UPA levar da minha mãe, que também tinha pegado dengue e estava tomando soro. Onde ela chegou lá 2 horas da tarde e saiu por volta de 8 horas da noite também.
Uma parte?
Não posso, porque é só pequenininho. E aí, é verdade. E quando eu cheguei lá, eu nem entrei do lado de fora, eu estava conversando. E lá estava lotado. Era Eu conversei com as 30 pessoas, sabe de onde que era? Nenhuma era de Anápolis. Eu conversei com 3 aqui de Campo Limpo. Tinha um pessoal de Abadiânia que estava aqui para poder ser atendido na UPA. Não, tinha muita gente da cidade, mas tinha muita gente de fora. Então, assim, chega um ponto, vereador, que a cidade não comporta. E é muito, o dado é muito simples. A explicação simples, para quem está ouvindo a sessão, se você faz um almoço lá na sua casa para 5 pessoas, chega 20, como é que faz? Não tem. Então, assim, e aquele pessoal que realmente sofre acidente, fratura grave, ou a pessoa que tem problema grave, que precisa de UTI, o SAMU leva para o hospital de urgência. Porque lá que tem a condição realmente de salvar a vida. Lá tem 2 UTI, cada UTI é capacidade para 14 pacientes. Então é um hospital preparado. Mas devido ao não pagamento do governo estadual à FASA, chegou um ponto que a própria FASA, ela pediu para entregar a sua gestão, porque não recebe. Então eu acho assim, o secretário de saúde do estado de Goiás, ele precisa de criar alternativa para poder realmente pagar isso aí. Porque ele não tem respeito, vereador Pastor Elias, ele não tem respeito com o vereador, ele não tem respeito com o prefeito, ele não tem respeito nem com o senador que ligou para ele, pediu para que ele possa caçar uma alternativa para poder resolver o problema aqui de Anápolis, o problema do hospital de urgência e o problema da FASA. Mas aí eu quero reputar, não é só o secretário de saúde, não. E se o governador tem que chamar a responsabilidade para si. Porque, além de tudo, o governador, ele é médico, ele sabe o que ele tem que fazer. Então, o seu governador, Ronaldo Caiado, ele tem que puxar a responsabilidade para si, ele tem que chamar esse secretário da saúde e conversar com ele e caçar uma alternativa, vereador presidente Grande, para poder, pelo menos, amenizar a saúde. Porque a cidade de Anápolis tem feito a parte dela. A cidade de Anápolis tem feito os repasses. Tanto faz para Santa Casa, tanto faz para as entidades que cuidam na área da saúde. Só que chega uma hora que o município não dá conta mais, não tem de onde tirar. Porque o município faz a parte dele, mas o estado não faz a parte dele. Obrigado, senhor presidente. Devolvo o tempo, 5 minutos ao vereador Pedro Mariano.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência, dividindo seu tempo, o vereador Pedro Mariano, que gentilmente cedeu ao vereador Domingos Paula metade do seu tempo.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas vereador. Bom dia, Thaís. Bom dia, professor Geli. Pedro. Bom dia, Luana, assessor de comunicação do Leandro, né? E o meu Richard também, né? O Mauro, que é uma parte, vou dar aí uma parte.
É, se não sai do tema, sobre o que o novo vereador Domingos falou aí. Saúde é problema de todos, né? Mas a oposição nessa casa, e nós temos 3 deputados na Assembleia Legislativa, tinha cobrado do governo do estado, que está para fechar o ano aí, ó. Não é cobrar da saúde do município, não. Tem que cobrar lá também. Repasse do governo do estado. Então é isso que eu quero dizer para você. Eu, porque eu já falei, mas eu tenho que falar, debater mais sobre saúde de Anápolis. Que a saúde é problema de todos. Mas só porque os críticos não vê que é o governo estadual que está deixando um hospital morrer aí. Por isso que procura o município. Só isso.
Jean, você pediu uma parte?
Sim. Pedro, é oportuna a fala do vereador Mauro, porque ontem eu abordei isso, vereador Mauro. Nós temos 3 deputados e muitos dos colegas aqui têm total legitimidade para cobrar do nosso deputado Hamilton Filho, porque foram cabos eleitorais dele. Porque às vezes eu fico vendo aí a repercussão e uma luta talvez assim, desproporcional para tapa buraco no DAIA, coisa que deveria ser uma rotina. E uma coisa tão séria dessa, eu não vejo um deputado estadual se posicionar. Então, os senhores que foram, né, ombrear aí juntamente com ele, deveria cobrar também do nosso deputado Hamilton e dos demais, mas principalmente dele, que vocês contribuíram com a eleição, para que ele enfrentasse essas demandas com os senhores. Devolvo a palavra.
Dá uma parte para a Valgeri, eu acho que tem que ser justo com todo mundo.
Obrigada, vereador. Eu acho que está havendo uma vontade tão grande de contestar a nossa fala que sequer nos ouve direito. Porque eu disse claramente que é um hospital estadual. Eu disse claramente. Só que esse hospital estadual atende as pessoas de Anápolis e está sendo inchado o atendimento pelo fechamento de outras unidades. Mas eu disse claramente que é um hospital estadual. Se é estadual, nós sabemos que é mantido por verbas estaduais e de responsabilidade do governo. E mostrei, inclusive, a nossa preocupação com relação à mantenedora daquele hospital. Então, eu acho que nós temos que ouvir primeiro para depois rebatermos. Obrigada, vereador.
Ser justo, o João da Luz pediu uma parte também, eu vou ter que ceder. A gente tem que
ceder. Pedro, meu amigo Pedro, não, eu abro mão.
Pode, vai aí, João, fala, desabafa aí, você que tem vontade de desabafar, pode falar.
Não, por exemplo, a fala do vereador Jean, com relação, por exemplo, eu fui um vereador que apoiei o Hamilton Filho. Por exemplo, mas eu não vou deixar de brigar por questões da cidade aqui, atribuindo responsabilidades que poderiam ser deles. Acho que nós, como agentes políticos, nós temos que tomar iniciativa e partir para o fronte, independente dele estar lá no estado ou a gente estar aqui no município. Se o interesse é da cidade de Anápolis, eu acho que isso independe do político, entendeu, Pedro? Só querendo colocar nesse ponto de vista, com relação a Codego, né, com relação à educação, e tem muitos outros fontes que nós temos que fazer o enfrentamento. Obrigado, Pedro.
Obrigado. Mais um? Tempo? Não, né? Senhor presidente, os assuntos que eu vim trazer aqui é importante. Eu vou me inscrever, a possibilidade de escrever amanhã no grande, que é dois, é um projeto de autoria meu e outro assunto. Eu queria só fazer uma referência hoje à minha presidente da Comissão de Justiça. Hoje eu estava com o secretário no Bairro Paraíso, Mariana, tá aí, no Primavera, olhando um problema caótico que está sendo lá. Osaldo Cruz, Avenida Osaldo Cruz, tem um problema sério lá na passagem, onde que o secretário falou daqui uns 20 dias, que começa a fazer o serviço lá na Isadora Sabina e depois na Zé Rodrigo Martins. Eu me inscrevo para amanhã, presidente, devolvo a palavra para Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Quero cumprimentar aqui os novos vereadores da mesa diretora, os vereadores aqui presentes, as pessoas que nos acompanham no plenário, os internautas, os ouvintes das rádios, Rádio Manchester. É uma honra estar falando com vocês. Gostaria de parabenizar a Comissão de Saúde, esteve ontem no ANA, eu não pude estar presente, viu, pastor Elias? Mas agora nessa reunião, junto ao nosso secretário de Estado da Saúde, nós vamos estar presentes, sim, já está marcado, e os vereadores, independente de a questão ser estadual ou municipal, os vereadores de Anápolis, da Comissão de Saúde, vai lutar pela saúde junto ao governo do Estado de Goiás. Nós estamos vendo aí a possibilidade do UANA fechar e nós temos que tomar uma providência antes disso acontecer. Vereador Lélio, por favor.
Obrigado pela parte, vereador João da Luz. Importante a fala do senhor. Dizer que a gente realmente vai estar em Goiânia, se Deus quiser, quinta-feira, tudo der certo. Acaba de confirmação com o presidente Leandro Ribeiro. A gente estaremos lá junto. É, mas eu quero só enfatizar rapidinho aqui, vereador, a fala do vereador Jean Carlos. O vereador Jean Carlos foi muito feliz na sua fala. Não em questão de quem apoiou, deixou de apoiar, mas questão, nós temos três deputados aqui que representam Anápolis. E são três deputados de peso. Tanto o deputado Romide, quanto o Hamilton, quanto o coronel Daíto, são pessoas que já têm uma capacidade, já têm um entendimento da política. Não só do município, do estado de Goiás. São pessoas capacitadas que representam a cidade de Goiás. Eu preciso sim deles. Eles hoje, nesse momento, nessa transição, em respeito ao hospital de urgência, eles são as principais peças que representam o poder público da cidade de Anápolis. Então nós precisamos sim, precisamos deles, e eles precisam fazer a parte deles sim. Foram eleitos pela cidade de Anápolis para representar os anapolinos. E nesse momento nós precisamos sim. Precisamos, vereador, darmos as mãos, unirmos forças, mas precisamos muito dos 3 deputados nossos aqui de Anápolis. Muito obrigado, boa parte.
Obrigado, Lélio. Lélio, só que tem que ficar bem claro que nós não podemos ficar inertes, dependendo exclusivamente dele. Nós temos que agir, nós temos que tomar iniciativa. Eu falo nesse sentido.
Vereador, depois
claro
de uma
que
parte,
nós precisamos de somar forças políticas, tanto executivo, municipal, a sociedade civil, nós temos que somar forças. Mas é igual eu vejo aqui, por exemplo, vários pleitos dos vereadores que tomam iniciativa, e eu parabenizo quando o vereador toma iniciativa, independente de outra vontade. Por exemplo, nós temos uma agenda com o secretário de Estado. Agora nós vamos aguardar a disponibilidade dos deputados para irmos lá? É nesse sentido que eu falo.
Uma parte, vereador.
À vontade, vereador.
Obrigado. Vereador, eu quero dizer a Vossa Excelência e as pessoas que estão ouvindo a Rádio Manchester, em relação ao deputado Hamilton Filho, ele está fazendo a parte dele. Ele já conversou com o secretário da Saúde em relação ao hospital de urgência. Aqui tem um vereador, não só um, tem uns 4 vereadores, o senhor, o próprio vereador Lélio, o vereador Pastor Elias, o vereador Teles, também tem cobrado muito em relação ao hospital de urgência. A gente tem falado muito. Os outros 2 deputados eu não posso falar porque eu não tenho contato com eles. Mas o deputado Hamilton Filho, ele tem feito a parte dele. E eu acho que foi muito importante, sim, a intervenção do deputado para poder resolver aquele problema lá do DAIA. Muito importante. Ele está correndo atrás também a respeito do colégio militar ali no bairro de Gordo. Então, assim, é um deputado que a gente está vendo as ações dele, tá? Devolvo a palavra.
Obrigado.
Uma parte.
Vereador Domingos. Uma parte. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, João. João, nossa fala é o seguinte, de que ninguém aqui está inerte. Ontem eu usei a tribuna para falar da demanda e conclamei os 3 deputados a também se empenharem nessa questão. Nós sabemos que todas as causas são importantes. Uma demanda de tamanha relevância como a questão da reprimenda em torno do atendimento do hospital de urgências, é imprescindível a participação pelo seguinte: nós sabemos o peso político do deputado estadual.
Verdade.
Nós temos que reconhecer que nós temos nossa limitação e estamos imbuídos de contribuir. Vereador Lélio, o vereador presidente Leandro agendou com o secretário do Estado da Saúde. Mas, independente da vontade deles, nós estamos correndo atrás. Mas, sem dúvida, a importância deles participarem é grande, porque dá um peso político para que nós, essa demanda que é da cidade de Anápolis. E como são 3 representantes daqui, melhor que os 3 possam realmente empenhar nessa causa.
E a questão do hospital de urgência?
Uma parte, vereador.
Uma parte. Vereador Deusmar Japão.
Ô João da Luz, eu, sobre o DAIA, eu fiz vários requerimentos do DAIA, porque tava buraco é comigo mesmo. Eu fui no DAIA, fiz vários requerimentos, jogou pro Estado. É uma briga feia aquilo ali, ninguém queria trabalhar. Mas a competência, assim, do Hamilton, chamei ele, fui o diretor do DAIA, da empresa Gabargo, me chamou lá, sentei com ele, para cobrar, que ele mesmo estava pagando do bolso dele. Inclusive, ele gastou 10 mil com massa asfáltica. Eu fui lá pessoalmente conversar com ele, ele deu a maior força. Eu fui, chamei o Hamilton, chamei o Adriano Baldir, o deputado federal que eu apoiei, chamei para me dar força nisso aí. E eles deram força, o Tava Buraco lá está sendo feito sim. Obrigado.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. O assunto que me traz aqui à tribuna é a respeito de uma sessão solene que nós fizemos ontem para comemorar os 79 anos da Igreja Assembleia de Deus em Anápolis. Essa iniciativa foi uma iniciativa minha, João da Luz e do vereador Teles Júnior. Nós também comemoramos os 70 anos do pastor José Clarimundo César. Foi uma solenidade muito importante. Nós tivemos aqui a presença do senador Luiz do Carmo, nós tivemos a presença do secretário Marcos Cabral, nós tivemos a presença de vários pastores, lideranças da cidade de Anápolis. Foi uma solenidade muito bonita, muito profícua e irrelevante, porque 79 anos da Assembleia em Anápolis tem um significado muito grande, uma relevância muito grande, pela contribuição desses ministérios, não só em Anápolis, mas no estado de Goiás, no Brasil. E eles têm feito, sim, uma contribuição no sentido de educar a nossa comunidade, uma parte da nossa comunidade, orientar essa comunidade com relação à fé. Então, a Assembleia tem contribuído de forma grandemente, nós não poderíamos deixar passar batido. Nessa oportunidade, eu até tinha uma vontade de marcar uma agenda com a ministra Damares. E o Luiz do Carmo, senador, ontem ao encontro com ele, eu pedi para que ele marcasse essa agenda com a ministra Damares no Ministério dos Direitos Humanos. Porque nós queremos implantar na cidade de Anápolis o Conselho para a Promoção da Igualdade Racial no município de Anápolis. Por quê? O Ministério dos Direitos Humanos, para esse fim agora, vai destinar recursos para políticas públicas. Então nós pedimos essa agenda e o senador já me ligou hoje, já marcando a agenda, viu, Teles? Eu e o Teles pediu essa agenda, nós pedimos essa agenda para o ministro, e o Lélio Alvarenga é o nosso presidente da Comissão dos Direitos Humanos. E nós temos essa agenda, viu, presidente? Presidente Lélio.
Boa tarde, vereador. Senhor,
é a Angelique, a presidente dos Direitos Humanos. Nós temos essa agenda no dia 3/4, às 10h30, no Ministério das Planadas, com a ministra Damares. Então, gostaria que você, a Comissão dos Direitos Humanos, colocasse, os vereadores também, colocassem na sua agenda essa agenda importante, porque nós vamos lá reivindicar políticas públicas para a nossa cidade, e eu tenho certeza que vários vereadores têm algumas demandas para estar apresentando. Então foi importante esse encontro ontem com o senador. O senador deu essa resposta positiva rapidamente para nós. E nós temos sim que ir lá e apresentar as nossas demandas. O vereador Teles quer usar a palavra? Fica à vontade. Pode usar esse 1 minuto final aí. Então tá. Então eu gostaria de deixar essa conclamação aí, essa convocação para todos os vereadores dessa agenda. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Ainda na sequência do grande expediente, conceda a palavra ao ilustre vereador Teles Júnior, por até 10 minutos.
Nobre presidente, em exercício, Luiz Lacerda, quero, em seu nome, cumprimentar todos os colegas parlamentares, solicitando a atenção, né, senhor Mauro, nosso decano. Quero aqui cumprimentar os nossos queridos telespectadores e não deixar de dar uma ênfase naquilo que o João da Luz trouxe, da sessão solene que aconteceu no dia de ontem, onde essa casa, presidente Luiz Lacerda, recebeu aqui ilustres pastores, pioneiros da importante instituição chamada Assembleia de Deus. Instituição que eu tenho orgulho de fazer parte. Estava também presente o vereador Pastor Elias, que foi homenageado, estava presente e propositor, vereador João da Luz, e com certeza foi muito enriquecedor a presença do representante do governador Caiado, secretário de Desenvolvimento Social, Marcos, e também o senador da República, Luiz do Carmo. Mas, presidente, o assunto que eu trago aqui no dia de hoje é um assunto que temos que refletir bastante em relação ao desenvolvimento econômico de nosso município. O nobre vereador Paulo de Lima, membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico, dos comércios dessa casa, nós entendemos que a burocracia, ela é necessária, porque ela faz parte, vereador Ederson Lopes, da organização, da estrutura, dos procedimentos explícitos, regularizados de uma pátria, de uma nação e de qualquer repartição. Para que funcione bem, é necessário que haja a burocracia. A burocracia organiza isso. Na alimentação, como nutricionista, lembrando lá, comer, devemos nos alimentar, devemos comer. Mas se for exagerado, faz mal. E se deixar de comer, também o corpo vai necessitar das energias. Então também vai fazer mal. E assim também é a burocracia. Se um Estado deixa de ter a burocracia, desburocratiza tudo e vai a zero, o Estado mínimo, zero, não tem o órgão regulador, controlador. Então a burocracia se torna necessária para o controle das instituições, o controle da nação, se torna necessária a burocracia. Mas ela em excesso, ela também para, ela trava, ela atrasa, ela atrapalha os investimentos. Então, vereador Japão, a burocracia em excesso é a mesma coisa do alimento em excesso. Deixa doente o organismo. Por que que eu estou falando essa introdução em relação a isso? Porque é justamente o que nós estamos trabalhando, vereadora Thaís, vice-líder do governo dessa casa, no município de Anápolis. Então, nós temos muito o que comemorar em relação a avanços, Domingos Paulo, que já tivemos. Um disso, esses dias eu falei, a passagem do nobre vereador Ederson Lopes na Secretaria do Meio Ambiente, onde deixou ali o alvará online. Queria pedir atenção do nobre vereador Ederson Lopes e Mauro a essa fala que estou direcionando ao nosso líder. Então, justamente, eu quero parabenizar o Ederson, mais uma vez, pela passagem que o senhor fez e o avanço na desburocratização via online que o senhor fez e deixou. E hoje é um avanço no nosso município. E nós, tanto do comércio como da indústria, tem que reconhecer isso. Mas alguns assuntos nós temos que ainda continuar na luta, buscando o entendimento. E é por isso que eu trago aqui, presidente Lacerda, algumas pontuações que eu quero pedir, e nisso eu quero pedir a ajuda do líder, para que, por intermédio da comissão, a renovação do alvará de funcionamento definitivo não seja necessário a apresentação da cópia da identidade do titular. Alfredo Landim, já que num ano para tirar o alvará de funcionamento, já foi apresentado a documentação, a identidade. Então, por que que no outro ano para renovação tem que apresentar novamente a identidade? E outra, a prefeitura já tem ali o cadastro de quem solicitou. A cópia do cadastro de pessoa física, no caso o CPF, para para que, mais uma vez, na renovação, ter que juntar isso? Terceiro, a cópia do comprovante de endereço comercial. Cópia de endereço. Cartão CNPJ, que a própria Secretaria da Fazenda, ao abrir a inscrição municipal, já detém ali o CNPJ jurídico. O comprovante de inscrição municipal no CAI, que pode ser emitido pelo portal do cidadão do estabelecimento, se já apresentou esse documento, para que apresentar no pedido de renovação? Então, nobre vereador Lisier, que também é empresário nessa casa, sabe das demandas, fica mais fácil se na renovação esses documentos, e aqui eu faço verbal e vou fazer também pela comissão esse pedido, o Ederson, para nós levar para o secretário, que vai facilitar, são documentos que já tem no cadastro, então só estamos trabalhando a facilidade, só facilitando. Outros dois documentos que eu acho também desnecessário, que está aqui como documentos obrigatórios para solicitação de alvará, é a cópia do contrato de locação. Eu acho desnecessário. Já há prefeituras que não pedem isso mais. Várias prefeituras não pedem isso mais. E o outro documento desses que eu peço para retirar do pedido de alvará, de renovação, é a cópia do contrato social, devidamente registrado no órgão responsável. Então são 7 documentos que eu peço aqui em público a retirada dos obrigatórios no pedido de renovação de alvará de funcionamento definitivo, por entender que quando o empresário, o contador, vai na prefeitura e solicita pela primeira vez o alvará, ele já apresenta e deixa ali na sua pasta cadastrada esses documentos. Então, Paulo de Lima, não precisa nos outros anos. Isso vai facilitar para o burocrata, isso vai facilitar para o servidor público da secretaria, isso vai facilitar para o secretário e isso também vai facilitar para o próprio empresário empreendedor que tem que todo ano buscar todos esses documentos e às vezes fica atrasando 3, 4, 5 dias e pode afetar licitações. Aqueles empresários que participam de licitações e às vezes perde uma licitação porque a renovação do alvará não saiu. Então, são apenas para poder contribuir com o executivo que viemos a público solicitar a retirada desses 7 itens de requerimento de documentos no requerimento de alvará de licença e funcionamento definitivo do nosso município. Obrigado, presidente. Luiz Lacerda, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Ainda na sequência do grande expediente, último orador inscrito, líder do prefeito na casa, vereador Ederson Lopes. Concedo a palavra a Vossa Excelência por até 10 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimentar os nobres pares na pessoa do nosso presidente em exercício, Luiz Lacerda. Cumprimentar os nobres pares, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão da Câmara Municipal, população que nos acompanha aqui no plenário e também que nos acompanha pela mídia em geral. Senhor presidente, quero aqui falar alguns assuntos, mas não posso deixar de falar sobre a saúde mais uma vez, de acordo com a fala da nobre vereadora professora Geli. E considero uma fala extremamente importante e que me gerou algumas dúvidas que nós precisamos alinhar. Como eu disse ontem na fala, na fala que eu usei nessa tribuna sobre a saúde do município, né, o que tem chegado é o contrário do que foi colocado aqui. E eu acredito piamente que foi relatado aquilo que foi conversado na reunião lá no hospital de urgência. Se não me engano, foram 5 vereadores. Então, é preciso esclarecer, porque o que nós temos recebido de informação é que, ao contrário, as pessoas que deveriam ser atendidas no hospital de urgência é que estão indo para a UPA e para o hospital municipal. E a fala agora, que foi repassada aos vereadores lá no hospital de urgência, é que as pessoas que deveriam ser atendidas na UPA e no hospital municipal estão indo para o hospital de urgência. Então, eu acho que não é o momento de politizar essa... Não estou falando que foram os vereadores que estão politizando, não. Mas a gente sabe que os próprios servidores, tanto na rede municipal quanto na rede estadual, existe ali também uma politização entre os servidores. E eu acho que agora a questão da saúde, do atendimento, da essa rede estruturada, essa parceria de rede estadual e rede municipal tem que estar bem alinhada e bem ajustada. Porque senão quem sofre é a população. Quem sofre é a população. Ontem eu relatei aqui com números, com dados, a quantidade de pessoas de fora que são atendidas aqui na rede municipal de saúde do município de Anápolis. Então, o que me preocupa com relação à conclusão dessa reunião que houve lá no hospital de urgência é que parece que está cheirando uma briga de embate de empurra-empurra. Né? Então, eu acho que isso não pode acontecer e nós não podemos deixar isso acontecer. Uma parte à vereadora.
Obrigada, vereador. É muito interessante, e eu tinha comentado com o senhor aqui, e eu quero propor, vou apresentar um requerimento, senhor presidente. Vamos fazer uma audiência pública? Vamos fazer uma audiência pública para debater a saúde em Anápolis? Vamos apresentar aqui o requerimento verbal, senhor presidente. Apresentamos o requerimento verbal e que nós possamos fazer uma audiência pública, trazer todas as pessoas que gere a saúde pública no nosso município, e vamos tratar disso de forma coerente, de forma que nós possamos encontrar soluções para que seja atendido o cidadão. Obrigada, vereador.
Professora, concordo 100%, porém só acho que essa audiência só terá resultado se o secretário estadual de saúde confirmar sua presença, porque senão vai ficar só debate e não vai ter resolutividade. Boa, mas pai, eu concordo com a sugestão. Uma parte aqui ao pastor Elias.
Obrigado, nobre colega. Nobre
estava líder, ontem na reunião, né?
Com certeza. Até porque, vereador Ederson, eu acho que nenhum dos vereadores que lá foram, que faz parte da Comissão de Saúde, nós não fomos lá para brincar, como o senhor disse. Que a saúde, a questão é séria. Mas nos trouxe a preocupação quando o doutor Antônio expôs essa situação, é justamente o que o senhor disse. Ele está preocupado porque ele é o responsável e falou, olha, agora estão mandando para cá SAMU, bombeiro e triunfo. Todo tipo de doente. Aqui é um hospital de urgência. É isso que está trazendo preocupação para nós. Eu acho que é justo, e o senhor como líder do prefeito nessa casa, nós reunir e convidar, sim, pessoal lá do hospital, o nosso secretário de saúde, convidar o secretário de saúde do estado, o Ismael, que nós vamos lá, o presidente está marcando com ele. Eu acho que a saúde é hora de preocupar tanto os vereadores quanto o secretário de saúde do município e do estado. Até porque o que o Dominguinho disse aqui é verdade. Era 17 milhões que o estado devia. Pagou um pouco, tem 14 milhões e 680 reais faltando para pagar. Não tem quem ir na conta não, chefe. A situação é séria. Obrigado, devolvo a palavra.
É isso mesmo, pastor Elias. Então, essa discussão ela é séria. Nós precisamos realmente... Essa reunião a ser confirmada quinta-feira com os vereadores, com o secretário estadual de saúde, extremamente importante, para esclarecer os fatos. Né? Nós temos visto e acompanhado o empenho do prefeito municipal e do secretário de saúde com relação à estruturação e à melhoria do atendimento de saúde, não só o atendimento, quanto a realização de exames aqui no município de Anápolis. Então, nós não podemos deixar com que essa questão muito importante ela se politize e vire uma briga política. Nós não podemos permitir que isso aconteça no nosso município. Uma parte ao vereador Lélio, depois o vereador Mauro.
Obrigado pela parte, novo vereador, pastor Ederson Lopes, líder do prefeito aqui nessa casa. Vereador, concordo com o senhor, quero cumprimentar o senhor pela fala, né? É por isso, é nesse caminho mesmo. Tanto é que a gente estava em reunião lá no momento e eu tinha solicitado que nós fizéssemos uma reunião conjunta para evitar esse empurra e empurra. Era a culpa de A, culpa de B, culpa de C. Precisamos encontrar quem que realmente é, quem é a responsabilidade para a gente poder sanar os problemas. Porque senão a gente fala com o grupo aqui, não, eu estou com a razão. Fala com outro grupo, o grupo está com a razão. Fala com você, o grupo está com a razão. Como nós vamos chegar a uma conclusão? Reunindo força, reunindo todos. Isso, essa proposta hoje do Ministério Público é importantíssima. Eu creio que nessa reunião de hoje já vai sair um direcionamento bacana. Ontem à noite, parece que o prefeito também esteve reunido com a equipe de saúde, estava olhando hoje no vídeo hoje. Não sei o que se tratou ontem à noite também dessa reunião. Eu acho que as forças estão se movimentando para achar uma solução que seja favorável à sociedade, Ana Paulina. Claro que as discussões surgem, acontecem, só não pode partir para o lado político, como o senhor falou. O que tem interesse aqui é a população, Ana Paulina. Política a gente deixa para o outro lado. Política é boa. Agora, quando se torna politicagem, é ruim. Então, quero cumprimentar o senhor pela fala e devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio. Só para não esquecer, antes de dar uma parte, que vereadora professora Geli, acho que o presidente falou, eu também entrei em contato com o secretário Lucas sobre o requerimento, sobre os municípios que têm pactuação com o município de Anápolis. Ele disse que não enviou ainda, porque houve uma alteração na virada do ano. Então, alterou essa pactuação. Então, agora já está definido e o documento está sendo elaborado e eu pedi, inclusive, urgência e vai ser encaminhado aqui a essa casa. Concedeu uma parte ao vereador Mauro?
Pastor Wenderson, eu concordo piamente com o que a vereadora Geli disse, mas só porque nós não vamos chamar só nosso secretário municipal, não. O pessoal de Goiânia tem que vir, sim. Principalmente o secretário de saúde do estado. E convocar, Geli, todos os diretores de hospitais que têm convênio com o SUS. Esse diretor aí fica fazendo leilão. Qual a diferença de uma tuberculose goiana com uma tuberculose sergipana? Qual a diferença de uma úlcera mineira com a úlcera anapolina? Tem que chamar esse diretor de hospitais aqui, que tem convênio com tudo, e todos os diretores de laboratório e clínicas também. Tem que chamar ele na chincha. Senão a gente fica aqui fazendo de ping-pong. Concordo piamente, e tem que ser esse mês que está findando. Os próximos sessão do primeiro mês. Tem que fazer urgentemente. Não é só a nossa secretária aqui, que o doutor Lucas está deixando de ganhar 40, 50 mil reais por mês para ter um salário de 10 mil e pouco, não. Deixar tudo em cima das costas do doutor Lucas, não. Tem que chamar. Não vou falar que eles irresponsáveis. Temos responsáveis e os irresponsáveis na saúde também, que só quer dinheiro.
Obrigado, vereador Mauro. Vereador Lélio tocou num assunto importante, que o senhor falou assim, todos estão se movimentando. Isso é muito importante. Todos estão se movimentando. Conforme vocês verificaram ontem no hospital de urgência, conforme nós temos verificado através do prefeito Roberto Naves, através do secretário de saúde, Dr. Lucas, todos estão se movimentando. E eu acho que a questão da saúde, ela está tomando um rumo que, se nós vigiarmos isso, vai ser um rumo bom. Um rumo realmente de sentarmos todos à mesa, de buscarmos as soluções, de realmente definir qual é a responsabilidade de cada, e cada um assumir o seu papel, e cada um pagar o que deve ser pago àquela unidade de saúde que tem para receber, a valorização dos agentes de saúde, dos servidores da área da saúde. Então, esse é um assunto bom, esse é um momento bom. Então, quando toma-se esse rumo, é importante, não aquele rumo de ficar trazendo para a política, querendo distorcer nas redes sociais, fazendo chacotas do secretário, do prefeito, de vereadores, isso aí não traz solução nenhuma. Então, eu acho que é uma solução, um caminho sério que está sendo tomado, uma solução que nós temos certeza que vai conseguir atender essa demanda. Há sim luz no fim do túnel, esperança, não é uma situação, ela é complexa, mas ela não é impossível de se resolver. Então, eu creio que toda essa movimentação, como disse Vossa Senhoria, vereador Lélio, essa solução está bem encaminhada. O prefeito Roberto Naves, ele é muito bom, né, nesse relacionamento interpessoal, tem um diálogo aberto com o secretário estadual de saúde, tem um diálogo aberto com o governador Ronaldo Caiado. Então, isso facilita muito. Então, eu creio que não vai descambar para esse empurra-empurra, ao contrário, vai convergir para uma solução, cada um assumir a sua responsabilidade, e quem ganha com isso é a população anapolina. Agradeço, Perdão, vereador João da Luz, por causa do tempo, vários apartes. E agradeço também, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Solicito a vereadora Thaís que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Pedro Mariano, vereador Lélio Varenga, vereador Wederson Lopes, vereadora Thaís, vereador Alfredo Londim, vereador Mauro Severiano, vereador Lisier José Borges, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereadora professora Geli, vereador Deusmar Japão, vereador João da Luz, vereador Tele Júnior, vereador Valdete Fernandes, vereador Leandro Ribeiro, vereador Eliner Rosa. Quórum suficiente, presidente.
Havendo o quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Cumprimento aqui o Batista Lacerda, ex-secretário de Meio Ambiente do município. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Também faço a leitura de uma justificativa do gabinete do vereador Luzimar Silva, justificando a sua ausência por motivos particulares. Passo a palavra à secretária para a leitura dos projetos em votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 047/2019 do vereador Leandro Ribeiro, que altera o artigo 2º da lei 3.365, de 3 de junho de 2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade no caixa eletrônico em braille e áudio em todas as agências bancárias do município de Anápolis e das outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra para o secretário.
Em primeira votação, projeto de emenda de lei ordinária 079/2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que dá nova redação ao inciso 4º do artigo 54 da lei orgânica do município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça e de Finança foram favoráveis ao projeto. Foi solicitada vista pelo vereador Tele Júnior.
Vistas concedidas ao vereador Tele Júnior. Palavra com a secretária.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 028/2019, do vereador Wederson Lopes, que concede título de cidadão Napolino ao senhor Dante Guimarães Santos do Amaral e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis.
Discutindo.
Com a palavra o autor do projeto, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, quem não conhece aí o senhor Dante Guimarães Santos do Amaral é o Dante do vôlei. E nós achamos já relevantes conceder ao Dante esse título de cidadania napolina, vereador Mauro. Vereador, o jogador de vôlei Dante já mudou para a cidade de Anápolis, trouxe um projeto para fazer um trabalho de iniciação esportiva com as crianças e, além disso, acatou a sugestão do prefeito Roberto Naves de criar o time profissional de vôlei para disputar a Liga B, para trabalhar, para conseguir subir aí para a Liga A. Então, às vezes, né, nós percebemos aí que às vezes pessoas já foram até indicadas para receber, o vereador Mauro já falou muito sobre isso, pessoas foram indicadas para receber um título cidadão anapolino, mas nunca pisaram na cidade de Anápolis. E o Dante abraçou tanto a ideia do projeto com as crianças de iniciação esportiva, quanto o projeto do time profissional de vôlei, que ele mudou com a sua família aqui para a cidade de Anápolis. Então, nós estamos aí oferecendo esse título de cidadania napolina devido ao trabalho social e a repercussão, né, o bom trabalho com esse time profissional de vôlei que tem já, né, levado o nome de Anápolis aí para o Brasil, tem jogado na região sul, região sudeste, está prestes aí a subir para a Liga A, já está na semifinal, ganhando do Blumenau. O time de Anápolis vai participar da Liga A, da Superliga de Vôlei, já ainda esse ano, se não me engano, começa em outubro. Mas independentemente de subir ou não, né, isso faz parte do jogo, o Dante já é merecedor desse título de cidadania napolina, e é o que nós estamos oferecendo aqui, em primeiro lugar, pelo trabalho social com as crianças, em segundo lugar, por propagar a cidade de Anápolis, né, uma vez mais para todo o Brasil, aí, através do time de vôlei. É isso que tinha a dizer, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Ainda na discussão, vereador Tele Júnior.
Presidente, quero também, nessa mesma linha, enaltecer aqui o trabalho do vereador Wederson Lopes, que faz esse reconhecimento ao Dante do vôlei. Uma pessoa que tem, poderia estar curtindo já, que o atleta, depois do sucesso, já é a aposentadoria, vai cuidar das empresas, e o Dante está aí fazendo esse trabalho voluntário na cidade de Anápolis, dando esse apoio, sendo esse conselheiro, e a característica do esporte no município, com certeza, deu uma evoluída muito grande com o campeonato de vôlei. E a gente verificou que movimentou a cidade, com certeza, divulgou a cidade. Nós mesmo, Lélio, naquele dia lá em Brasília, né, nós tínhamos o que falar sobre o vôlei, né, para as nossas as amizades que realizamos, dos conselheiros do combate à política pública à droga, e estávamos ali discutindo a questão do vôlei. Então, com certeza, o Ederson Lopes, o senhor está de parabéns por reconhecer o Dante Guimarães Santos do Amaral, esse trabalho que ele dedicou à cidade de Anápolis em relação ao esporte, em relação ao vôlei de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Pastor Edson, pastor Wenderson, fala uma coisa muito bem aí, vereador Angeli. Nós temos tantas pessoas que nasceram em Anápolis, fazendo sucesso lá fora, né, procurando know-how, até para os Estados Unidos. Ninguém fala aqui do menino que está arrebentando no Fluminense, chamado Luciano. Esse caboclo merecia o título de cidadão napolino, não porque já é cidadão napolino, ganhando R$400 mil por mês, nascido em Arrancando do Sol, numa miséria danada. Hoje ele é o ídolo do Fluminense. Ninguém dá valor.
Tem um senhor Henrique Meirelles. Eu dou valor porque eu torço pro Fluminense. Eu dou muito valor, Luciano.
Henrique Meirelles.
O vereador já deu.
Ele já administrou a maior economia da América do Sul e da América Latina. Fez sucesso no governo Lula e Dilma. O melhor economista. Não teve campeonato. Hoje está em São Paulo.
Da economia americana.
Sem falar da Ludmilla Rajar, filha do Samirão. Já operou Lula, já operou Sarney, aquele ex-presidente do Brasil, que era do Lula, da voz grossa. Então faz sucesso demais essa menina. E nós aqui, fica aqui. E pessoas de fora reconhecendo o potencial de Anápolis, vereadora Thaís, está vindo para cá morar, igual o Dante. Então é merecedor esse título. Pessoa de fora, que é de Itubiara, está vindo para Anápolis morar aqui porque sabe que é uma terra hospitaleira e está construindo um novo modelo, né, de esporte em Anápolis. Então, pessoas aqui que ficam falando, mas Anápolis é isso, Anápolis é aquilo, mas tem que reconhecer também que nós exportamos cabeça pensante para outra cidade. E pouca gente só fica criticando político, criticando empresário, criticando pessoas de boa índole. Então, essas pessoas que gostam de falar mal da vida dos outros, fake news aí, eles têm que pensar nessas pessoas também. Então, parabéns para o Estito, que é bem empregado. Parabéns, eu voto 2, 3, 4, 5 mil vezes que o Dante reconheceu que ele está empregando o que aquilo que ele aprendeu no basquete, ele está empregando no vôlei, ele está empregando aquilo que ele aprendeu ao longo da sua vida, está empregando aqui na cidade de Ana. Parabéns à família do Dante.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o propositor, o pastor Ederson Lopes, por essa concessão desse título, pastor, né? E dizer que realmente faz justo, né? Porque talvez, se a gente parar para pensar, a gente poderia dizer, poxa, mas tem pouco tempo que ele está aqui. Mas tem pessoas que às vezes com pouco tempo faz mais do que muitos que permaneçam muito tempo. Então, a qualidade é mais importante do que a quantidade, né? É melhor você ter um pouco tempo e prestar um grande serviço, é o que ele tem feito à cidade de Anápolis, tem feito ao vôlei anapolino, né? Há pouco tempo, então, eu quero cumprimentar o senhor e dizer que o senhor está coberto de razão e dar esse título para ele. Dizer também que o Dante, além de ter sido campeão olímpico pela seleção brasileira de vôlei, também é um goiano, né, presidente Leandro Ribeiro? É de Itubiara, gente nossa. Além de tudo isso, que é um cidadão, vai ser um cidadão anapolino, por direito dele. E dizer também que é um goiano, além de tudo, uma pessoa de um grande caráter. Quem pôde acompanhar a trajetória do Dante no vôlei, viu a forma de ser um cara tranquilo. Além de ser um grande craque no vôlei mundial. Então, quero cumprimentar os senhores e também... Estou junto com o senhor nessa propositura. Agradeço pela parte e vou à palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, ainda na discussão, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria de parabenizar o Edson por essa iniciativa em reconhecer o Dante, né, como um cidadão anapolino. Mas mais do que isso, parabenizar o nosso prefeito, né, que teve a ideia de trazer o Dante, né, que era um amigo, né, particular, trouxe o Dante para poder desenvolver esse trabalho. E graças a Deus esse trabalho tem sido bem sucedido, né? O vôlei, né, na cidade de Anápolis está sendo bem sucedido e estamos prestes a ser campeão da Liga B e passar para a Liga A, não é, né, vereador Edson? Então, parabenizar o nosso prefeito também, porque aí isso faz o quê? Evoluir mais uma categoria do esporte. E a iniciação esportiva, ela é muito importante. E está abrangindo o quê? As crianças aí, o esporte influencia. Influencia. Com certeza as crianças já estão praticando esse esporte também. Parabéns, Ederson. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Da minha parte também, parabenizar o vereador Ederson pela iniciativa. Mostra que a cidade de Anápolis sempre acolheu muito bem as pessoas que aqui vieram morar. Não foi diferente com os ex-atletas da Anapolina, do Anápolis, que aqui residem. Tem um ditado que fala que quem bebe água de Anápolis nunca mais sai daqui, né? E agora, desejar boa sorte aí ao Dante, ao Anápolis Vôlei, para que eles passem aí, né, nesta semifinal contra o Blumenau, para que a gente tenha acesso à Superliga A, para que esse projeto continue aí a partir de agosto. O projeto ainda está em discussão. O projeto está em votação. Votação nominal. Vereador Deusmar Japão.
A favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
A favor.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Eu também voto favorável. Vereador Lélio Alvarenga.
A favor também, senhor presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
Favor, presidente.
Vereadora Professora Geli.
Favor, presidente.
Vereador Mauro Severiano.
Presidente, voto Minerva. Mas ele gosta tanto de esporte que ele votou favorável. Eu voto sim.
Vereador Pedro Mariano.
Presidente, só um minutinho. Pela aula de história que o Mauro me deu aqui agora, no plenário, eu vou votar a favor desse projeto. Parabéns, Mauro.
Vereador Tele Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Gomes.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Vereador autor do projeto, o Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Ainda em tempo, vereador Paulo de Lima.
A favor.
Vereador Alfredo Landim, ainda em tempo.
Favorável.
Por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Passo a palavra à liderança do PT, vereadora professora Geli. Ela...
Pela ordem, presidente.
Então, Vossa Excelência, pela liderança do Executivo, já que a vereadora inscrita se retirou do plenário.
Senhor presidente, nessa palavra pela ordem, eu quero falar de um projeto que eu apresentei na última semana, projeto de preferencialidade dos bancos, dos assentos dos ônibus coletivos para pessoas gestantes, idosos e aqueles com algum tipo de deficiência. Então é uma questão de dar preferência, não é obrigado. Então houve algumas confusões, nós tivemos muito apoio nas redes sociais, mas algumas pessoas que não entenderam, ou às vezes induzidas por alguma distorção do nosso projeto, e aí algumas pessoas se manifestaram contra, mas eu entendo que por não entenderem o projeto, porque não consigo entrar na minha cabeça que uma pessoa é contra um projeto social e humano como esse, de você dar preferência para um idoso que já trabalhou a vida inteira, contribuiu, deu seu suor para o crescimento de uma cidade, para a evolução de uma cidade, você não dá preferência para que aquela pessoa ela se assente ali num coletivo. Então, isso entra na minha cabeça, ou um deficiente, ou uma gestante. Então, eu entendo que as pessoas que são contra é porque não entenderam o projeto, e eu quero explicar. Então, já existe esse projeto, já funciona em algumas cidades do Brasil. Em Brasília, por exemplo, funciona já há algum tempo. E lá em Brasília, as distâncias percorridas são bem maiores do que em Anápolis. Então, a pessoa ela cede o lugar e ela vai em pé, mas por distâncias muito maiores do que as distâncias percorridas aqui em Anápolis. No Rio de Janeiro, recentemente, foi sancionado pelo prefeito Marcelo Crivella e já funciona. E, inclusive, ele é um defensor ferrenho desse projeto, entendendo a questão social e humanitária desse projeto da preferência no ônibus coletivo para esse tipo de público. E em Goiânia, na nossa capital, foi aprovado pela Câmara Municipal, na semana retrasada, esse projeto também, idêntico a esse projeto. Então essa é uma tendência que acontece no nosso país, felizmente, porque não precisaria de projeto, se fosse uma questão de consciência de cada cidadão. Mas infelizmente, por nem todos ter essa consciência, é necessário, nesse primeiro momento, um projeto para reeducar, para trazer uma cultura de respeito, uma cultura de reconhecimento de respeito, uma cultura humanitária, para que essas pessoas elas tenham esse privilégio de se assentarem nesses assentos. E em São Paulo, ou na verdade no Rio de Janeiro e em Brasília, temos trem no Rio de Janeiro, metrô, em Brasília temos metrô, e funciona não só nos coletivos, mas também nos metrôs e nos trens. Então eu quero pedir aos nobres pares dessa Casa de Leis que nos apoiem na aprovação desse projeto. O projeto está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, está a ser relatado. Peço esse entendimento, essa pesquisa, para que Anápolis não fique de fora desse excelente momento que o país tem vivido com relação a esse exemplo de respeito a esse tipo de público. Então é isso que tinha a dizer. Agradeço e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, pela liderança do PTB, correligionário, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas fazer uma consideração, para que não haja nenhuma distorção, nós posicionamos aqui no sentido de pleitear o apoio dos deputados estaduais, não foi no sentido de tentar imputar a qualquer que seja agente político, comissão, não. Foi justamente no sentido de reforçar essa casa, que está se movimentando independente da atuação de qualquer outro agente político. Agora, é bem verdade que eu penso que é muito mais relevante lutar para preservar o atendimento do Hospital de Urgência, que atende milhares de pessoas por mês e que atende dezenas de municípios do estado de Goiás e que já é uma referência para essa cidade, e por isso nós fizemos aquele comentário, do que uma rotina de tapa-buraco. Então foi essa colocação que nós fizemos. Nada contra a qualquer atuação. Se está ajudando uma demanda de infraestrutura, muito bom. Mas eu creio que é muito mais relevante preservar o atendimento do hospital referência, e é nessas horas que nós precisamos de uma força política maior. Eu citei o colega ex-presidente dessa casa, porque entendo eu que a maioria aqui goza de maior facilidade de falar com ele. Mas são os três deputados estaduais de Anápolis e aqueles que foram apoiados por outros colegas daqui, que também podem também ampliar, que conseguiram aqui votos, né, andaram pela cidade, está na hora também de apoiar essa demanda aí. Agora cada um tem seu livre-arbítrio, avalia como quer e dá prioridade para o que quer. Independente disso, nós vereadores estamos lutando, e foi essa a colocação que fiz. Ainda a respeito das blitz fazendárias, vereador Mauro colocou aí, nós cansamos de falar aqui o ano passado, na gestão do governo anterior, a questão não é ser contra blitz. Nós somos favoráveis às blitz fazendárias, desde que elas focassem sobretudo, aliás, das blitz, desde que elas focassem sobretudo em tentar coibir a marginalidade, ter ali uma iniciativa de combate à criminalidade. Porque muitas vezes o cidadão comum, o trabalhador, fica um, dois dias, ou às vezes uma semana, um mês, vereador Leandro, atrasado por um problema qualquer de saúde, problema financeiro, um desemprego, precisa do seu veículo para fazer o cotidiano da sua vida, e ele é barrado, humilhado, constrangido e perde seu bem ali. A OAB já entrou com uma ação, conseguiu eliminar, proibindo essa apreensão de veículos de forma sumária, sem o devido processo legal. Infelizmente, o Estado conseguiu reverter essa decisão. Mas eu entendo que isso fere a Constituição sem o devido processo legal. Só porque, enquanto isso não é julgado, no mérito, seria prudente que, pelo menos, as blitz fazendárias não causassem obstrução das vias públicas e prejudicassem
é como ter acontecido novamente todo o trânsito da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlo. Ainda em tempo, pela liderança do PT, vereadora professora Geli.
Obrigada, obrigada, presidente. Eu quero, nessa palavra pela ordem, exaltar um seminário ontem realizado pelo CIPMA, e parabenizar a professora Márcia por esse simpósio que foi realizado para tratar da reforma da Previdência, senhor presidente. Estiveram ali falando a Leila Brito, ela é uma economista do DIEESE, e também o doutor Santana, José Geraldo Santana, que é assessor jurídico da Confederação dos Trabalhadores do Estado de Goiás. E são grandes entendedores do que está acontecendo aí em termos da reforma da Previdência, e todas as falas dele lá nos trouxe muita preocupação, e sem dúvida nenhuma momento é um assunto que precisa ser amplamente debatido. E aproveito o momento também para convidar mais uma vez todos os pares e a população anapolina para estar conosco no dia 1º de abril aqui nesta casa, quando faremos realizar uma audiência pública para tratarmos da reforma da Previdência. É muito preocupante todo o texto da reforma, e nós precisamos estarmos atentos para um entendimento, para que nós possamos assim debater e lutar pelos direitos, sobretudo o direito dos trabalhadores. Então, quero parabenizar a professora Márcia por esta ação, e que foi uma noite muito proveitosa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria só de... Eu ia usar a palavra na participação na parte do vereador Ederson, e agora eu consegui voltar à memória aqui, o raciocínio. Por exemplo, nós temos que ter a responsabilidade, principalmente aqui a Câmara, né, a Comissão de Saúde, e a Comissão de Saúde através da Eline, de todos que pertencem, o vereador Lélio, a professora Geli, Deusmar Japão, pastor Elias. Nós estamos fazendo mesmo visitas, né, em loco, em todos os setores da saúde. E nós estamos conhecendo para poder fazer o que? A distinção das responsabilidades, porque as pessoas, elas fazem isso mesmo, confundem. E lá no UANA, por exemplo, o Lélio aqui, eu não estive lá ontem, mas ele passou um dado aqui importante, que ficou para trás 14 milhões. Por exemplo, o hospital de urgência, 17 milhões. Por exemplo, lá tinha 80 leitos, foram ampliados mais 48 leitos, né? E só desses 80 leitos, na gestão passada, o governador estadual, deixar bem claro, ficou essa dívida, uma dívida enorme. E o governador atual já falou que não vai pagar essa dívida. Então nós temos que ter a preocupação de responsabilizar, e nós temos que responsabilizar mesmo. E agora nós vamos fazer esse raio-x na Secretaria do Estado, e eu tenho certeza que nós vamos trazer resultado positivos, e vamos atribuir as responsabilidades a quem merece, com certeza. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PSL, vereador Deusmar Japão.
Ô, senhor presidente, eu quero aqui agradecer a líder do meu partido, a Thaís. Quero pedir desculpas, João, para você, porque eu entrei numa história diferente aqui. Você estava falando de saúde, mas estava falando do deputado aqui, do Hamilton Filho. Ele estava falando do deputado, e eu fui no DAIA cobrar aqueles buracos. Eu chamei o Hamilton Filho. O Dominguinho, pois, eu entrei no meio da sessão, e o Dominguinho, pois, assim, conversou, que, bem dizer, foi só o deputado, não. Eu estava cobrando, peguei o deputado federal, o deputado estadual. Falei, gente, me ajuda lá, que o trem está feio. Fui convidado pelo diretor lá do DAIA, para me olhar, eu fui, cobrei. Então, eu quero pedir desculpa, que eu entrei numa outra conversa, estava falando de saúde, aí eu ouvi do DAIA e entrei. Só isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só para finalizar a respeito do hospital de urgência, João da Luz, vereador João da Luz, trouxe esses dados. E é importante a gente entender
que esses leitos que foram fechados agora recente foram exatamente aqueles leitos que foram ampliados no final do ano passado. Aqueles que já estavam em funcionamento até o ano passado, foram contratuados, eles continuam em funcionamento, normais. Os que foram fechados foram exatamente os que foram acrescidos nesse contrato agora recente, João. Só porque não houve o contrato, porque houve uma proposta de um numeral X que é o insuficiente. Uma coisa é você ter 100 leitos em funcionamento, você tem um gasto X. Agora você tem 150, você tem um gasto e meio de X. E o valor que foi proposto, segundo o diretor nós tivemos ontem, pelo governo, era insuficiente para poder manter esses leitos ampliados. Então eu creio que com essa conversa que a gente vai ter com a Secretaria Estadual de Saúde, Dr. Ismael, só tenho boas referências dele, realmente uma pessoa capacitada, uma pessoa do diálogo, do entendimento. Eu vou com uma grande expectativa, com grande esperança da gente sair com um resultado positivo desse encontro, vereador João. Porque quem ganha, volto a dizer, quem ganha é a sociedade anapolina, quem ganha é a cidade de Anápolis. E para complementar o assunto que eu estava falando na tribuna, senhor presidente, a respeito das Santas Casas, né? Mais uma vez eu louvo pela Santa Casa de Anápolis. Quando eu cheguei lá em 86, não existia SUS naquela época. Quem não tinha, quem é mais antigo aqui, um pouco mais velho, sabe, quem não tinha sua carteira assinada de trabalho, não tinha direito à saúde pública. As pessoas às vezes reclamam do SUS, reclamam disso, reclamam daquilo, mas nós já avançamos muito, estamos longe de estar perfeito, mas já avançamos muito. Naquela época não existia, né, pastor Elias? Quem tinha sua carteira assinada, tudo bem, quem não tinha, ou pagava, quem não tinha recurso, ou ia para uma casa de caridade, uma casa filantrópica, como a Santa Casa, ou morria. Só tinha esses três caminhos. Então quero cumprimentar, parabenizar a Santa Casa. Pode ter seus defeitos, mas se o pobre não fosse a Santa Casa, o pobre basicamente nesse tempo passado, com certeza, que precisava do atendimento de saúde aqui em Anápolis, não sobreviveria. Com certeza morreria, porque não tinha o atendimento. Ou você gastava, ou você comprava a saúde, ou você ficava sem o atendimento. Então quero cumprimentar mais uma vez, eu tive o prazer, o privilégio de trabalhar naquela Casa de Saúde ali durante 13 anos. Cumprimento mais uma vez a Santa Casa e oxalá se todas as cidades pudessem ter uma Santa Casa para prestar atendimento, especialmente às pessoas carentes do município. E volto a dizer, a Santa Casa é a principal parceira do serviço público aqui no Brasil. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Passa a palavra à secretária Eline Rosa para a leitura de indicações e requerimentos.
Indicação de autoria do vereador Paulo de Lima. Ao presidente da GOINFRA, Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, solicitando a ele que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário, e que seja enviado ofício ao senhor presidente do GOINFRA, solicitando todo o empenho e providência no sentido de realizar estudos de viabilidade técnica da duplicação da GO-330 com iluminação, calçadas, retorno para os bairros adjacentes e ciclovias.
A indicação de autoria do vereador Paulo de Lima está em discussão. A indicação está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A indicação está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à CMTT a implantação de lombofaixa na rua Benjamin Constante, número 1216, centro, em frente ao CMEI da Igreja Presbiteriana Central. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando a Secretaria de Obras, a realização de tapa-buracos na rua VP01, esquina com a Avenida Colorado, no bairro Vale dos Pirineus. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras a limpeza da rua, tapa-buracos em corte de asfalto e recuperação da área esbarrancada na rua Ilha do Caju, quadra 17, lote 24, rua Delta e rua Maracajaú, no Somerville. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria do Meio Ambiente serviço de limpeza, manutenção e poda de mato e em volta do campo do Jardim Progresso. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à CMTT o serviço de implantação de lombofaixa na rua José de Oliveira, quadra 1, lote 2A, Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas no poste 001-18448, na rua Brasiliense, quadra 11, número 35, residencial Itatiaia. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca das lâmpadas, troca de lâmpadas no poste 022-93-249, na rua Darras, Nicolau Bittar, quadra 4, lote 2, Jardim Nova Capital. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas no poste LM 2309-10, na rua 1, quadra 12, lote 29 do Recanto do Sol. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria do Meio Ambiente o serviço de limpeza de lote baldio na rua Antonieta Martins, quadra 51, lote 9, Polo Centro. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza de lote baldio na rua Dona Adrenalina, quadra 42, último lote da rua, no Polo Centro. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de implantação de rede elétrica, poste de iluminação, na rua Contorno, entre as ruas Jonas Duarte e Rua dos Vitoriosos. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria do Meio Ambiente o serviço de poda de árvore na rua Dona Adrenalina, quadra 42, lote 26, no Polo Centro. Requerimento do vereador Paulo de Lima. Solicita à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza e roçagem no lote ao lado do endereço Rua Coati, quadra 31, lote 8, no bairro de Gibran El-Had. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na Avenida Barão do Rio Branco, número 140, Centro. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a roçagem e revitalização do canteiro central no endereço Avenida Central, quadra 8, lote 24, no bairro Setor Industrial Munir Calixto. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à CMTT a mudança de sentido duplo para mão única e a instalação de semáforo na rua Carlinhos J. Ribeiro, número 311A, cruzamento com a Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Elias. Requerimento à Gerência Interna de Fiscalização e Postura, solicitando atenção ao pedido para que seja realizada diligência em área com sinais de abandono. Cito a rua Pacaembu, Jardim São Paulo, cujo local serve de abrigo para usuários de droga e pessoas que praticam atos libidinosos. Requerimento do vereador Pastor Elias, a CMTT, solicitando estudo de implantação de quebra-molas na rua Almiro de Amorim, quadra 3, lote 5, residencial Portal do Cerrado, Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando a CMTT a implantação de vagas exclusivas no estacionamento do Hospital de Doenças Renais de Anápolis, na rua Amazonas, número 5, Centro, Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando a gerência de iluminação, a troca de lâmpadas na rua Maria Inês de Jesus. Numeração dos postes 016-85739, 016-85740, 016-85752 e 016-88146. Requerimento do vereador Pastor Elias. Solicita a CMTT o estudo para implantação de quebra-molas na rua Amadeu Bittencourt, quadra 74, lote 1, em frente ao templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Madureira, bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão dos bairros de Jardim Arco Verde, Setor Sul e Residencial Alphaville em Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão dos bairros de Jardim Arco Verde, Setor Sul e Residencial Alphaville. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão das ruas Guaxupé e IP no bairro Jardim Suíço. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à mesa diretora da Câmara Municipal a realização de sessão solene no dia 2 de abril de 2019, às 19 horas, no Salão Nobre Richard Edward Sen, do Colégio Couto Magalhães, a fim de homenagear a Associação Educativa Evangélica pelos 72 anos de fundação e os relevantes serviços prestados à comunidade anapolina e região. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de limpeza e conservação em toda a extensão da rua 1A, na Vila via não pavimentada, no setor anexo Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Alfredo Landim. Requer encaminhamento à Secretaria de Obras, ofício solicitando estudo para implantação da rede pluvial em toda a extensão do setor sul Jamil Miguel. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando a CMTT estudo para implantação de quebra-molas na Avenida Pedro Ludovico, em frente à Igreja Ministério Pentecostal, além do Jordão, bairro Jardim Ana Cláudia. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras a troca de lâmpada na Avenida Radial Sul, Vila Goiás, no poste 006-96821. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estudos para aproveitamento do galpão da pista polifuncional fora da estrada Frederico Machado, no bairro Vivian Park, com academia de ginástica e um campo de futebol para os moradores daquela região. Requerimento do vereador Alfredo Landim. Solicita à Secretaria de Desenvolvimento Econômico estudos para a construção de um centro de distribuição para o pequeno empreendedor fabricante na cidade de Anápolis. Requerimento do vereador Alfredo Landim. Solicita à Secretaria de Obras o serviço de asfaltamento em toda a extensão da rua Alameda dos Bosques, no bairro Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador João Feitosa. Solicita encaminhamento de ofício à CMTT, requerendo implantação de lombofaixa na rua Jânio Quadro, quadra 49B, bairro São Carlos, em frente à Igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira. Requerimento do vereador João Feitosa, que requer à CMTT a implantação de lombofaixa na Avenida S4, quadra 78, lote 2, Anápolis City, terceira etapa, próxima à panificadora Vitória. Requerimento do vereador João Feitosa, que solicita à Secretaria de Obras estudo de corte de árvore na rua Monteiro Lobato, quadra 21, lote 32, no bairro São João. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à Secretaria de Obras serviço de iluminação pública na praça da igreja do distrito de Sousânia, com lâmpadas de LED. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à Secretaria de Obras serviço de pavimentação asfáltica na rua Américo Borges, quadra 56, acima do Sesc, no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de iluminação pública, canteiro e no viaduto que liga os distritos de Interlândia e Sousânia. Requerimento do vereador Wederson Lopes. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando roçagem e remoção de entulho na Avenida Perimetral, no bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Wederson Lopes, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, coleta seletiva e varredura de vias nas vias públicas no residencial Jardins do Lago. Requerimento do vereador João da Luz. Requer a CMTT alteração da rota de ônibus juntamente com colocação de abrigo em frente à UPA na rua Tuiuti, no bairro Vila Esperança. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando a CMTT instalação ou feitura de lombofaixa na rua Couto da Fico, quadra 50, lote 14, no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador João da Luz. Requer encaminhamento de ofício à OAB, subseção de Anápolis, na pessoa dos representantes das comissões de direito do consumidor e direito ambiental, solicitando, requer encaminhamento de ofício ao PROCON, encaminhamento de ofício ao INMETRO e ofício à Saneago, além do Ministério Público. Eu vou ler aqui os termos. Requeiro nos termos 132, artigo 1º, inciso 1º do regime interno, que sejam enviados ofícios aos respectivos endereçados, solicitando apoio frente ao levantamento de questões que tenham por apontamento os direitos que o consumidor possui em colocar dispositivo bloqueador de ar na rede após hidrômetro. Discutir funcionamento mecânico do hidrômetro. E aproveitando, convidar as respectivas comissões para, juntamente ao vereador João da Luz, tecerem, explanarem apontamentos pertinentes ao projeto de lei 013/2019 em trâmite nessa casa, a fim deste tema de sumar importância vir a ser exposto e discutido com a população anapolina em audiência pública já agendada para o dia 27 de maio de 2019. Assim, também convida os nobres vereadores à presente casa para essa audiência. Requerimento do vereador João da Luz, solicita à Secretaria de Meio Ambiente efetivação de serviço de roçagem e limpeza na Avenida Mirage, quadra B, bairro Calistolândia. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente efetivação de serviço de roçagem e limpeza na Rua 9, quadra 9, lotes 19 e 20, do bairro Vila União. Requerimento da vereadora professora Geli. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Elias Isaac, no bairro Santo Antônio. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando à Secretaria Municipal de Obras o serviço de tapa-buracos na rua Copa 2, residencial Copacabana. Solicito ao secretário que faça a leitura do meu requerimento.
Vou ler aqui, vereadora. Requerimento de autoria da vereadora Helena Rosa, que solicita ao AVG um estudo de viabilidade para implantação de restaurante cidadão na região sul da cidade de Anápolis. Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Ainda em tempo, cadê o vereador Valdete? Deixa eu fazer a leitura aqui de três requerimentos de autoria do vereador Valdete, que aí a gente já discute tudo. Requer o vereador Valdete Fernandes que seja encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem na Avenida Sócrates Mardoqueu Diniz, quadra 66, lote 2, bairro Polo Centro, primeira etapa. Ainda requer o vereador Valdete Fernandes que seja encaminhado ofício à Gerência de Iluminação Pública, solicitando troca de lâmpada no poste número 0011-5307, localizado na Rua Cristalina, quadra 46, lote 10, também no bairro Polo Centro. E, por fim, requer o vereador Valdete Fernandes que seja encaminhado ofício à Secretaria de Obras e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de poda de árvore na Rua Contorno, quadra 51, lote 13, agora no bairro Paulo Centro, segunda etapa. Os requerimentos lidos estão em discussão. Com a palavra na discussão, primeiro inscrito, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, tem dois requerimentos aí que todos são de importância, mas tem dois aí que é de suma importância. Ali no distrito de Interlândia, tem uns canteiros ali central na entrada que precisa ser iluminado e já fizemos um levantamento, né, para que possamos fazer essa iluminação tanto quanto a da travessia lá do viaduto. E lá em Sousânia também, senhor presidente, a praça lá está meio aqui às escuras, mas também já estivemos lá com o Pedro, da Iluminação Pública, e já falamos também com o secretário, para que ele possa estar iluminando lá, e com certeza a reivindicação é que se coloque umas lâmpadas de LED naquela praça e no pedaço do canteiro ali central da entrada. Haja visto que aquele distrito, aquela comunidade lá é merecedora e é um distrito bonito. E vai agraciar muito, principalmente que está chegando as festas, a festa lá da igreja, e faz necessário que faça assim essa iluminação. Tem um outro requerimento, senhor presidente, que eu pedi ali para fazer um asfaltamento ali no bairro Jundiaí, onde era uma quadra onde antigamente tinha um campo de futebol e agora foi desmembrado e só ficou essa rua acima do Sesc lá, a pedido de algumas pessoas, em especial do meu xará amigo Joãozinho, né, faz necessário que se faça esse asfalto para ficar todo o bairro já contemplado. Senhor presidente, é essa discussão, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Obrigado, presidente. Eu queria fazer indicação que eu fiz aí, presidente. É sobre a BR-330, aquela que dá continuação do DAIA, que vai até o setor industrial, o Daiana, Vila Esperança e demais bairros que tem naquela região ali. Ali nós temos praticamente só uma pista e há muitos anos essa reivindicação daqueles moradores daquela região ali. Ali tem muitos contatos com o pessoal dali, estou ali sempre, porque a minha empresa é no DAI, então a gente está sempre ali. É um perigo muito constante. Então os pedestres, pessoalmente, não tem segunda pista e não tem acostamento. Então eu queria que nessa indicação nós podemos colocar juntamente para os deputados e demais colaboradores do município de Anápolis que possa fazer suas emendas, que podemos ter ali a duplicação daquela avenida, principalmente até no trevo do Daiana ali, onde o senhor conhece também, sempre está por aquela região ali. É muito importante para o município de Anápolis. Eu acho que a gente sabe que não tem, por isso que eu fiz essa indicação, porque a indicação não teria como que eu pusesse uma verba, eu não tenho uma verba disponível. Então, a gente tem que dar indicação e os nossos colegas deputados do município de Anápolis e as deputadas federal e os senadores possam fazer essa indicação aí nos seus dinheiro que vem no futuro, e podemos fazer o mais rápido possível, né? E lá na Carlinhos José de Ribeiros, lá na Jaiara, lá, presidente, a mão só tem mão dupla, não tem como passar lá. Eu até estava mostrando para o vereador Jean, o Jean conhece lá também, o Américo também já fez requerimento e está pedindo também à Secretaria de Transporte de Anápolis, Secretaria CMTT, que ela possa fazer uma pista só a mão única, né, naquela região lá do Carlinhos José Ribeiro, que é uma reivindicação também muitos anos dos moradores daquela região. E também lá no setor industrial, a limpeza e a, do seu canteiro central naquela entrada ali, que a gente possa dar mais visibilidade aos moradores daquela região. Agradeço, presidente.
Excelente indicação. Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador João da Luz, na discussão dos requerimentos.
Obrigado, presidente. Só discutindo esse requerimento aí, nós estamos solicitando a mudança da linha de ônibus que passa no centro da Vila Esperança, certo? E ele retorna no centro da Vila Esperança e tem uma distância muito grande das pessoas que usa essa linha para acessar a UPA da Esperança. O que acontece? A UPA da Esperança está tendo uma... Eles estão recebendo ali aproximadamente 500 pessoas por dia, entre crianças, entre idosos, pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Então, eu acho que é sensato da Companhia Municipal de Trânsito de Anápolis fazer um estudo e viabilizar o quê? A mudança dessa linha para ela passar em frente à UPA. Entendeu? Eu acho que não precisa nem de fazer um requerimento isso aí. É uma coisa natural. O fluxo ali está tão grande, vereador Alfredo Landim. O fluxo está tão grande de pessoas e você dá acesso mais próximo para essas pessoas que têm dificuldade. E nós sabemos que tem dificuldade. Criança tem dificuldade. Idosos têm dificuldade. Deficientes têm dificuldade de acesso, de locomoção. Então, eu acho que é mais que sensato dar esse acesso melhor para essas pessoas que precisam acessar a UPA da Vila Esperança. Então, por isso nós estamos encaminhando esse requerimento. Eu já fiz um pedido para o CMTT em 2017, e esse pedido está em estudo até hoje. Os moradores do Jardim Europa e Novo Jundiaí, eles têm que andar 3 quilômetros para acessar o posto de saúde do bairro JK. Eu pedi só para poder viabilizar uma linha de ônibus que pudesse ter uma conexão direta com o posto. Eu acho que isso não tem dificuldade, não tem custo, não gera custo nenhum, e eles estão em estudo até hoje. Então, gostaria de reforçar esse pedido aí ao nosso secretário do CMTT, o Fernando Cunha, que desse atenção a esse pedido, está protocolado esse pedido. Lá no, nós vimos agora o posto São José e o Japão já está fazendo o documento, né, para solicitar essa conexão do Jardim Petrópolis, porque fechou o posto de saúde do Jardim Petrópolis, porque o posto do São José agora pode atender toda aquela demanda. Mas o pessoal do Jardim Petrópolis, eles vão ter que acessar esse posto e leva 3 quilômetros. Se eles não quiserem ir no centro, né, pega o ônibus, vai no centro e depois retorna. Então, mudar a linha de ônibus facilita o acesso. Então, tem coisas que não precisa nem de fazer requerimento. A própria companhia responsável já tem que fazer um estudo, porque tem um impacto. Toda mudança, toda transformação tem um impacto. Eu queria até que o líder do prefeito Edson estivesse aqui, para a gente estar recomendando ele para levar isso à companhia de transporte do município, para ele dar essa atenção. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, o vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui discutir os requerimentos apresentados. Dois. Um foi quanto à população ali do bairro Jardim São Paulo. Me procurou e eu fui até o local para ver em loco o que estava acontecendo. Um empresário tentou fazer ali, senhor presidente, uma quintinete próxima ao EG. E eu acho que no meio do caminho não deu conta de terminar a caixa. Fiquei sabendo que a caixa teve que pegar de volta o imóvel. Mas ali agora ficou a casa do Mocó. Tudo que não presta tem ali naquele local. Tudo aberto. São mais de 20 quintinetes abertas. Ela pega duas ruas. E aí lá os moradores não suportam mais. São traficantes. São pessoas sendo atacadas, levando ali para dentro. Então a situação ali é muito precária e muito crítica. E passa muita gente ali por perto, criança indo para a escola. Então o sofrimento é muito grande. E nós fizemos esse requerimento, espero que sejamos atendidos através da postura para dar uma localizada e ver o que pode ser feito. Lixo demais, né? Foco de dengue e além da insegurança naquele local. E o outro requerimento, senhor presidente, é sobre o pedido que eu fiz a esta casa e a Vossa Excelência também, aos nobres pares, para que pudéssemos estar realizando uma sessão solene Agora, no dia 2, ali na Uni Evangélica, no Salão Nobre, ali do Couto Magalhães, dos 72 anos da nossa querida Associação Educativa Evangélica, né? Conto com a presença daqueles que puderem estar presentes, e sendo aprovado, estaremos tomando a providência para que tudo dê certo. Obrigado, e vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, vereador Alfredo Landim, em seguida, vereador Jean Carlos.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu fiz vários requerimentos, mas um eu quero destacar. Eu quero destacar justamente aquele da quadra polifuncional que tem ali no Vivian Park, a Praça Frederico Machado Souza, porque ali só tem movimento nos dias que tem corrida de cross, alguma corridinha banal que alguém cria, e mais nada. E lá tem um galpão que poderia ser utilizado para colocar uma academia para a população do Vivian Park, do Laranjeira, do Renicure, ir lá utilizar aquela praça. E também um campo de futebol, que lá já tem um lugar de fazer o campo de futebol, mas até hoje não vi nenhuma iniciativa da administração atual para fazer esse campo de futebol lá para o pessoal de lá. Então a gente precisa de um campo de futebol naquela região e precisa também da quadra, da praça, né, da academia, para os moradores poderem utilizar a quadra no dia a dia. Porque até mesmo para fazer caminhadas precisa desses benefícios lá. Então eu acho que é de suma importância, porque até o nome da praça que tem lá, da praça que é o Frederico Machado de Souza, eles retiraram aquele banner que tinha lá, a gente não sabe nem qual o nome que tem naquela praça hoje. Então fica aí esse pedido, via requerimento, para que a prefeitura tome alguma providência em prol daquela praça. Sem mais nada, devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, pela discussão dos requerimentos, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Não, é importante, o vereador João da Luz se retirou, mas ele abordou uma questão interessante e que existia e é importante que se mantenha. É que o CMTT tenha um núcleo ali responsável permanentemente, vereador Lélio, por avaliar aonde estão criando ali, aumentando os impactos de trânsito. Porque, um exemplo, eu frequentemente tenho cobrado ali na questão da 24 de agosto. E ali nós já fizemos várias pequenas intervenções. Lombofaixas, lombadas, diminuição de calçada, outras rotatórias. Só que insuficiente, porque cada dia que passa, aumenta o fluxo de veículos naquele local. Né? Teve um novo empreendimento, a edificação vertical, o colégio militar, o colégio decisivo, outros imóveis. Então, o fluxo de veículos da região norte de Jaiara, sentido no evangélico e vice-versa, também tem aumentado demais, significativamente, o fluxo de veículos ali. Então, ali em determinados horários, principalmente agora no horário do almoço, 1 hora e 6 horas da tarde, está extremamente perigoso. Nós precisamos ali um núcleo do plano do CMTT, uma sugestão para o nosso colega diretor do CMTT, Fernando Cunha, para permanentemente enxergar essas demandas e antecipar as intervenções. E às vezes a gente faz solicitações, infelizmente vão caindo algumas, como o vereador João da Luz diz, no aguardo dos estudos, e a coisa vai se agravando, tem que ser um pouco mais ágil em determinadas situações. Então, essa dica e essa sugestão, para que nós possamos ter ali permanentemente no CMTT, um núcleo ali responsável para avaliar onde está aumentando, né, esses impactos de trânsito. Porque aí, certamente, nós podemos evitar uma série de problemas aí no trânsito do município. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscritos e nada a ser tratado na ordem do dia, declaro encerrada a ordem do dia e já abro o espaço das comunicações, já com o vereador João Feitosa inscrito. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, hoje eu me atrasei à sessão devido que eu estava acompanhando o velório e, consequentemente, o sepultamento de uma tia minha. A tia Maria é uma das últimas tia do círculo de irmãos do meu pai, de nove irmãos, ela foi a última a viver até ontem, né? E Deus o levou. Então, é que Deus possa confortar as pessoas que ficaram, a minha prima, todos os outros parentes, né? Em especial a minha prima, para que ela possa aceitar, né? E sabermos que a gente está de passagem nesse mundo. E que nós possamos seguir os exemplos, tanto dos tios, tanto quanto do meu pai, que foi de suma importância à nossa vida, ao nosso crescimento em todos os contextos, espiritualmente, de amizade. Então, senhor presidente, fica aí a minha justificativa e peço a Deus para que possa estar nos abençoando e confortando a todos nós. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado.
Presidente, só uma questão de ordem, a retificação proposta. Os requerimentos foram discutidos, mas não submetidos à votação.
Vou corrigir agora, meu correligionário. Só após o uso da palavra do vereador Pastor Elias já escrita, a gente volta à matéria. Por favor, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, quero comunicar a todos, também a Vossa Excelência, que eu já te disse. Estarei indo a Goiânia hoje conversar com o nosso diretor-geral da Polícia Civil, a convite dele. E eu estive na delegacia geral, não pude falar com ele e ele me convidou para estar lá. Então hoje à tarde estarei lá com ele, inclusive deixando bem para os moradores que moram próximo às delegacias. Vou ver com ele a questão, o que pode ser feito, quanto aos carros que estão detidos nas delegacias. Tem os carros que são do Poder Judiciário, mas que estão tudo criando problema em questão do foco de dengue. E além do mais, questão de outras coisas da segurança. Obrigado e vou falar para o senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Agora sim, os requerimentos estão em votação. Os contrários se manifestem. Votação simbólica. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem nada mais a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 27 de março, quarta-feira, em horário regimental.